Olá, ouvinte do Rádio de Santa Catarina. Você nos ouve em uma das emissoras integrantes da maior rede de rádios aqui do estado. Mas também pode acompanhar as produções da rede de notícias Acaerte em nosso site acaerte.com.br. Falamos aqui da Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão em Florianópolis. E hoje aqui no estúdio temos a nossa coordenadora de conteúdo da rede de notícias Acaerte, a jornalista Melina Calduro. Olá, Melina.
Olá, Carol. Olá, ouvinte. É uma satisfação estar aqui hoje, principalmente para falar de um assunto tão importante. Afinal, no dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Isso mesmo, Melina. Nosso assunto é extremamente sério. O Maio Laranja é um mês dedicado à conscientização e orientação sobre a infância em Santa Catarina do abuso, da exploração sexual de crianças, adolescentes, mas a prevenção e combate a esse crime.
Exatamente, Carol. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos até o nosso estúdio da Caerte a coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso em Santa Catarina, delegada Patrícia Zimmermann Dávila. Olá, delegada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigada, Melina. Obrigada, Carol. É um prazer participar aqui, né, com vocês e poder falar um pouquinho dos trabalhos da Polícia Civil nesse tema que é tão importante.
E também nós temos aqui conosco hoje a psicóloga da Polícia Civil, Cristina Maria Weber, que veio lá de Joinville e trouxe chuva para nós. Ela que é idealizadora do projeto Proteja uma Criança. Olá, Cristina.
Olá, boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante num mês tão representativo.
Bom, a Polícia Civil aqui em Santa Catarina, ela desenvolve neste mês de maio, principalmente, né? Eu sei que é uma operação constante, mas especificamente nesse mês, a Operação Caminhos Seguros, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Participam da operação todas as delegacias de polícia que investigam crimes praticados contra crianças e adolescentes. Delegada, infelizmente, a violência sexual contra crianças e adolescentes aumentou consideravelmente. E principalmente a partir da pandemia, é isso?
É isso, a gente tem esses índices muito altos, né, de crimes contra criança e adolescente. Se nós formos contar de 1º de janeiro, né, até o dia de hoje, a gente tem uma estatística de 1.184 crimes de violência sexual, de crimes de estupro contra criança e adolescente, de 0 a 17 anos. E todos os dias, se a gente abre o nosso BI de estatísticas de crimes contra criança e adolescente, a gente vê esse número aumentar. As pessoas, às vezes, nos perguntam, Santa Catarina, ele é o estado de maior estatística? Aqui nós temos um diferencial, que é o trabalho integrado entre a Polícia Civil, entre os órgãos que trabalham na rede de proteção à criança e adolescente. Então, aonde há esse trabalho integrado, a subnotificação é menor. Então, se nós formos olhar, fazer um trabalho sobre a outra ponta, a gente vê que muitos estados que não têm esse trabalho integrado, nós temos uma estatística maior, por exemplo, de crianças, né, de meninas grávidas nos índices abaixo da idade abaixo de 14 anos. Então, nós apontamos do estado com maior boletins de ocorrência, mas um estado com menor subnotificação. E isso é fruto de um trabalho duro, por quê? Porque nós temos pessoas como aqui a nossa psicóloga policial Cristina, né? A psicóloga policial Aline, que desenvolve trabalhos de prevenção a essa forma de violência. Nós temos rede integrada como a saúde do estado, como a segurança pública, como a assistência social, né? Que trabalham a educação, que trabalham integrados com a segurança, para que nós possamos vencer essa forma de violência. E especialmente esse ano, nós tivemos assim, uma união muito grande entre essas secretarias por parte do nosso governador, o governador Jorginho. Ele veio com essa pauta muito forte de interação entre as secretarias para que a gente tenha essa articulação cada vez mais vertentes. Vai aumentar os boletins de ocorrência? Vai. Mas se nós temos um aumento dos boletins de ocorrência, na outra ponta a gente diminui a subnotificação. Isso a gente tem que deixar claro.
E agora eu pergunto para a psicóloga Cristina, né, da Polícia Civil. Por que criança e adolescente são tão vulneráveis a esses crimes de abuso e violência? Quem costuma ser o agressor de uma criança, de um adolescente?
Assim, mais de 90% das situações envolvendo abuso sexual contra criança e adolescente são cometidos por conhecidos, né? Sejam familiares ou não, mas geralmente alguém com quem a criança tem vínculos, que conhece, que conquista confiança antes da vítima, já conquistou a confiança dos pais, né? Então tem um acesso mais facilitado a essa criança, inicia geralmente com atos menos claros desse abuso, então ele vai testando os limites dessa criança, vai fazendo, naturalizando esse contato, para então passar para gestos mais claramente abusivos, né? E aí a criança geralmente demora muito tempo para perceber, né? Até porque para a criança saber, ter conhecimento, é preciso a gente conversar com ela a respeito. E a gente tem uma dificuldade muito grande dos responsáveis conversarem com os filhos a respeito disso, né? Então, espera-se que chegue a adolescência para conversar a respeito desse assunto, só que a tendência é quanto mais nova, mais inocente, mais vulnerável essa criança está. Então, esse assunto ele tem que ser tratado desde muito cedo, para que a criança tenha ferramentas, desde então, essas habilidades de proteção, né, desenvolvidas, para que ela consiga identificar mais facilmente uma situação abusiva, saiba o que fazer diante de uma situação abusiva, né? Ela tem que reconhecer isso. E para reconhecer, ela precisa saber.
Isso, meu questionamento seria isso. Como que uma criança pode identificar alguns primeiros sinais, né, de que esse comportamento não é adequado? Como que os pais podem abordar isso?
Uhum. O primeiro passo seria a forma como os pais se comunicam com essa criança. Tem que ter esse espaço de comunicação. A criança tem que sentir que pode conversar com esses pais a respeito de qualquer assunto, né? Então, essa coisa de estimular o contato diário, esse diálogo, mesmo de assuntos neutros, para que a criança perceba, opa, esse adulto é seguro, esse adulto é confiável, ele está aberto a diálogos, né? Então a criança vai contando, desde assuntos neutros para esses pais, até assuntos mais graves, né? Auxiliar ela a entender a questão de limites, entender o que é um toque adequado e inadequado, em quem ela pode confiar, auxiliar ela a entender que as percepções dela são importantes, porque muitas vezes a primeira pessoa a perceber que tem algo de errado vai ser a própria criança, né? Que através, opa, essa situação tá me deixando estranha, tá me gerando incômodo, eu tô ficando com medo, isso é diferente do que costuma acontecer com pessoas que são confiáveis. E aí ela pode, a partir disso, comunicar às pessoas, né, que sejam adultos protetivos a respeito do que ela está vivenciando.
Até aproveitando esse gancho, para perguntar para a delegada Patrícia, né? A criança, quando ela é vítima de violência sexual, ela costuma mudar o comportamento, né? Então, para a gente poder entender e até orientar para os pais, quais são os primeiros sinais que os pais podem perceber e como que eles devem proceder a partir da análise dessa mudança?
Milena, até deixa eu aproveitar um gancho daquilo que a psicóloga Carol falou.
Cris, desculpa.
Se tem esse diálogo aberto e franco com os pais, é preciso que na primeira fala dessa criança, os pais estejam abertos a ouvir. Então, assim, a criança ela muda de comportamento, a criança ela começa, às vezes, a ficar mais entristecida, mais quieta no canto dela, ou ela começa a ficar mais agitada, ela tem uma mudança de padrão de comportamento. Algumas crianças param de comer, outras passam a comer compulsivamente, e os pais vão conversar com essa criança. Então, quando a criança ela revela um fato dessa natureza, é importante que os pais eles acolham essa criança, eles ouçam essa criança e evitem falas que possam causar preocupação nessa criança. Porque às vezes pode ter uma relação de afeto entre a criança e o violador de direitos. Então, se às vezes o adulto que ela vai revelar, o pai ou a mãe, até por uma questão de instinto, faça uma fala assim, eu vou matar aquela pessoa, a criança pode tomar um susto e pode cortar ali toda e qualquer comunicação, né, Cris? Então, sim, é importante que esses pais, eles ouçam e eles prestem muita atenção. E outra coisa também, é importante que os pais prestem atenção, às vezes, em crianças, né, que se autolesionam, que isso pode acontecer. E as crianças, elas acessam também muito o caminho virtual. Não são só os adolescentes que fazem isso. Já há relatos de crianças que que se cortam, que se machucam. Então é importante olhar assim, um dia quente, a criança está de manga comprida, vai dar uma espiadinha na hora que ela vai tomar o banho, né? Ajuda ela a trocar de roupa, tenha esse toque sutil. Minhas filhas hoje já são adultas, mas eu sempre tive esse diálogo que a Cris está falando, eu e meu marido, a gente sempre teve muito nova com elas, né? Do tipo assim, só quem ajuda a trocar de roupa, só quem dá banho, só quem toca em determinadas partes do corpo, o tipo de brincadeira, o tipo de fala. Isso é importante, porque a gente tem a ideia, como pai e mãe, que a gente vai proteger de tudo. A gente não vai. Eu trabalho, meu marido trabalha, a criança vai para a escola, a criança vai para o passeio da escola. Então, a gente não está 24 horas por dia colado ao ladinho do nosso filho. E é importante a gente ter essa noção de que eles vão estar sozinhos em alguns momentos. E é nessa hora que eles vão precisar saber o que fazer, desde cedo.
Eu posso só acrescentar uma coisa importante, assim, porque até essa pergunta de como eu identifico uma criança vítima foi justamente o que gerava um certo incômodo, assim, né, da nossa parte, e passamos a pensar, não, vamos pensar como evitar que essa criança seja vítima. Porque às vezes até a gente identificar, ela já teve todas as repercussões, né, nível social, pessoal, familiar, enfim. Mas a gente tem que pensar também que existem crianças que não têm qualquer sintoma. E daí a gente fala sintoma entre aspas, porque não existem indícios específicos de violência sexual, porque a criança vai manifestar alterações, depende da faixa etária dela, depende do grau de gravidade ali do ato, depende da pessoa que cometeu isso, qual o vínculo que ela tem, né? E pode muito bem confundir com outras mudanças. De repente, nasceu um irmãozinho, a criança regride. Isso pode acontecer também no abuso sexual. Pode ser que ela esteja sofrendo bullying e também manifeste as mesmas coisas que ela manifestaria sendo vítima de violência sexual. E existem aquelas que não vão manifestar qualquer sintoma, porque ela não identificou ainda que foi abuso.
E aquele relato, né, se me permite, às vezes a gente vê isso em depoimentos de adolescentes, né? E que elas relatam isso para nós em depoimento. Até o momento que ela percebeu que aquele ato não era um carinho, um cuidado, e era um abuso, demora muito tempo. Uhum. Então, esse esclarecimento que a Cris falou, assim, é importante, porque elas levam um tempo muito grande.
E quando a gente fala de acolhimento também, me veio na cabeça logo uma pergunta que às vezes é até comum a gente fazer, mas tu tem certeza? Eu acho que isso também dá uma desencorajada na criança continuar o relato, né?
Uhum. Na verdade, assim, a criança pode até ter dúvidas a respeito do que aconteceu, porque às vezes não está muito claro, o jogo é sutil, ela pode confundir realmente com carinho, até porque a criança nomeia situações de acordo com aquilo que é apresentado para ela. E o abusador diz disso, é uma brincadeira diferente, é um carinho, um segredo nosso, então fica muito confuso, né? E daí quando você recebe um relato, você pede para essa criança contextualizar, até para você entender, porque pode ser que ela confunda alguma coisa, pode ser ou não. Isso tudo tem que ser analisado dentro de um contexto, mas quando a criança vem com um relato muito específico a respeito de toques ali, né? Ou até a própria, porque assim, mesmo que não seja um abuso, seja uma pessoa que sabe, aquela pessoa extremamente carinhosa e pegajosa, que quer tocar, se a criança sente desconforto com isso, já é suficiente para ela não querer contato e tá tudo certo, e não deve ser forçada, né? Isso é uma das formas que a gente deve orientar a criança. Você abraça quem você quer, você beija quem você quer, qualquer coisa que não esteja de acordo, você pode comunicar, você pode se posicionar, porque na nossa cultura é muito assim, vai lá, abraça tio, beija avó, criança mal educada que não quer. A gente tem que dar o direito à criança, porque assim, pode ser que seja apenas o cheiro da colônia que esse tio utiliza que não gosta, o bigode do avô que espete, pode ser, mas pode ser também um ato abusivo, e daí a gente só vai saber se a gente der espaço para a criança falar a respeito disso. E daí, claro, as nossas reações vão repercutir muito na forma como essa criança vai trazer, porque se assustar, a criança, opa, isso talvez seja um assunto muito difícil, muito delicado para eu falar, então eu fico quieta, né? Eu guardo para mim.
E é importante a gente esclarecer que quando a gente vai investigar um crime desse, a Polícia Civil, ela trabalha com crimes que deixam vestígios e crimes que não deixam vestígios. Então, por exemplo, um soco que deixa uma marca no corpo, que a gente chama de uma lesão corporal, que deixa um vestígio, nós temos um exame pericial para constatar aquele vestígio, que é um exame de corpo de delito. Agora, nem sempre uma violência sexual vai deixar um vestígio material no corpo da vítima. E aí a gente precisa trabalhar com muito cuidado, e essa produção de prova é feita com base no relato da criança. E esse relato tem que ser um relato livre. Essa prova tem que ser colhida de uma maneira livre. Por isso que no momento da revelação espontânea, é importante que as pessoas não façam nenhuma pergunta, que as pessoas ouçam e procurem uma pessoa especializada para falar. Por isso que hoje que tem uma lei de depoimento especial, tem todo um trabalho de escuta especializada pela rede de acolhimento, e nós temos os nossos profissionais, os nossos psicólogos, que fazem toda uma avaliação psicológica, que é uma perícia, que são profissionais capacitados, né, que a Cris hoje está demonstrando o conhecimento que ela tem, né, Cris?
Sim, e eu considero que a avaliação nesse contexto, porque eu gostaria até de ter uma estatística estadual, né, de quantos casos denunciados têm indício físico, e a realidade de Santa Catarina acaba sendo diferente dos outros estados, né. E assim, eu chuto que no mínimo 90% dos casos não tem indício físico, né, doutora?
Quando a criança é muito pequena, né, muito pequena, a grande maioria não tem.
É mais comum ter indício quando tá mais próximo da adolescência.
Sim.
Até porque eles são espertos, né, os abusadores são espertos, eles não vão deixar vestígio ali, porque vai ser mais fácil de juntar provas contra eles, né, então eles fazem esses atos menos invasivos, né, mas que são tão graves, né, prejudicam tanto a criança quanto uma lesão, um rompimento de hímen.
A senhora tinha falado antes da questão da internet, né, na conversa que nós tivemos, delegada Patrícia, a senhora falou dos estupros virtuais, né?
Que é uma nova modalidade de crime e que as pessoas, às vezes, pensam assim, ah, minha filha, meu filho está no computador, está aqui no quarto ao lado do meu, ela está tranquila. Mas ela está conversando com uma pessoa à distância que começa, né, ela faz uma simulação de imagem, às vezes não é, e muitas das vezes não é a pessoa que está conversando com ela, começa a pedir uma fotografia inocente, daqui a pouco começa a pedir uma fotografia de calcinha e sutiã, ou só de cueca, quando é um menino, e vai tirando cada vez mais, e daí começam as chantagens, começa a pedir dinheiro, começa todo aquele constrangimento, e aí começa muitas das vezes a pedir para aquela criança, para aquele adolescente tocar os órgãos íntimos na frente do computador, quem está do outro lado da tela começa a gravar, e isso caracteriza um crime de estupro. E esse efeito na criança vítima que está do lado de cada tela fazendo essa conduta, ele é tão grave quanto. Então você não precisa ter só o toque físico, esse acesso virtual, que é um crime moderno, vamos chamar assim, isso é muito grave. Praticamente todos os dias esse crime tem acontecido. E às vezes a gente pensa assim, ah, meu filho, minha filha está no quarto ao lado, eu abro a porta de vez em quando, eu vejo ele está ali e está tudo bem. Não está tudo bem. Senta do lado e olha os históricos da conversa, vê o que está acontecendo. E as crianças, os adolescentes, eles acabam sendo vulneráveis a esse tipo de conduta. Então, tem casos muito graves desse tipo de estupro virtual, com consequências que esses jovens, essas crianças podem levar para o resto da vida e que são feitos de um lado para o outro da tela. Então, é muito sério o que está acontecendo. A gente pensa assim, às vezes é só o contato físico, não. Né? O contato virtual hoje está um fato muito grave mesmo.
E como que os pais devem proceder, né? Tanto na questão virtual quanto na questão pessoal, né? Como devem proceder para que tenha o combate desse tipo de crime, né? Quais são os cuidados principais que os pais devem ter, tanto no meio virtual quanto no meio pessoal, né?
Eu costumo dizer, o chamado controle parental, até uma certa faixa de idade, é importante ter. Então, se eu tenho uma criança ali até 10, 12 anos de idade que tem acesso livre à internet, eu vou supervisionar. Por que não sou supervisionar? Eu vou supervisionar. Eu vou sentar do lado, eu vou orientar nas conversas, eu vou acompanhar os joguinhos, eu vou olhar o histórico das conversas, eu vou acompanhar as senhas, porque senão eu não vou saber com quem ela está falando. Se eu deixar minha filha livre, meu filho livre no computador para eles falarem com quem eles quiserem, é a mesma coisa que eu largar essa criança no meio da rua de madrugada. suscetível a qualquer tipo de contato. Então, esse acompanhamento, que é o que a gente chama de controle parental, é a mesma coisa que a educação que o pai e a mamãe vão dar. Quando o jovem já é maior, já tem uma noção, já é orientado, você tem que manter esse acompanhamento, conversando sempre e orientando. Mas quando é criança, né, quando é um adolescente muito jovem, que você vê que ainda é muito inocente, você tem que estar acompanhando. Porque às vezes o teu filho, a tua filha pode estar sendo vítima desse tipo de chantagem e daqui a pouco você pode ter uma consequência muito grave, né? Então a gente já teve históricos que a mídia noticiou até de suicídio de adolescentes porque estavam sendo vítimas desse tipo de crime. E pai e a mãe pensam assim, ah, eu não vou invadir a privacidade do meu filho. Não, eu vou educar o meu filho, eu vou ser companheira da minha filha. Uma vez eu lembro que a minha menina lá, ela mais velha, estava com 12 anos e ela estava sentada ali no, né, a gente tinha um escritóriozinho na casa nossa lá em Rio do Sul, conversando com as amigas. Eu digo, ah, deixa a mãe teclar um pouquinho. Eu comecei a teclar com elas. Daí elas, né, falando, ah, mas e eu falando, eu disse assim, sabe quem está falando? Ah, é tu, Beatriz. Eu disse, não, não, é a tia Patrícia. Tia, é a tia Patrícia. Sabe por que a tia fez isso? Para que vocês saibam que vocês não sabem com quem vocês estão falando do outro lado. A tia não falou nenhuma das outras vezes e a tia não quer entrar no meio da conversa de vocês. A tia hoje deu um exemplo para vocês, eu teclando, para que isso sirva de lição para vocês não confiarem em quem está do lado de lá da tela. Hoje a tia Patrícia brincando que era a Beatriz. Amanhã pode ser qualquer outra pessoa brincando que ela, porque muitas pessoas falsificam. E eu fiz uma brincadeira com as amigas da minha filha, a pequena do lado, para mostrar para as duas como é fácil a gente fazer. Então, isso eu fiz na minha casa, ensinando as minhas filhas. E esses exemplos que eu usei para elas durante várias vezes na educação, preparou as meninas para as ciladas, eu vou usar esse termo, né, que a vida vai fazer para elas dali para frente. Então, aquilo que a gente falou antes, né, Cris, a gente não está do lado do filho 24 horas. Mas se a gente exercita isso com o filho, não numa imposição, do tipo, ah, eu não confio em ti, não. No preparar para a vida adulta, para a vida jovem, para elas estarem prontas para o futuro. Eu fiz isso porque, como voltando à fala anterior, eu não vou estar ao lado delas o tempo todo.
Até quando se fala de controle parental, é uma palavra que às vezes pesa, né? Controle, vai estar ali me vigiando, não se trata disso, né? E também não dá para esperar a criança ter acesso à internet para começar a fazer isso. É aquilo que a gente conversou, né? Se desde pequeno é dado esse espaço, é tratado, essa relação é aberta, a criança pode falar com você, você se dispõe a ouvir a criança, ela vai sentir que pode falar com você, que pode esclarecer as dúvidas com você. Porque se não for você, alguém vai dar informação. E daí é a escolha, né? E a criança vai ter acesso à informação. Só que daí ela vai poder, ela vai conseguir diferenciar aquilo que é confiável ou não. Ela vai ter como primeira opção esclarecer com os pais. Se os pais são abertos, ela não vai ter medo de falar, né? Essas situações onde a criança chega ao extremo de cometer suicídio, geralmente é porque ela tá com medo da reação dos pais frente àquilo que aconteceu, que ela desobedeceu, né? Fez algo que eles condenavam, então essa criança fica com receio e não vai se abrir mesmo. Não adianta esperar determinada fase da criança para você mudar essa relação e apontar algumas coisas. Isso tem que ser feito de forma crescente, né? De acordo com como ela vai crescendo, com o desenvolvimento dela, você vai informando aquilo que cada fase precisa saber.
Psicóloga Cristina, a senhora é idealizadora de um projeto que a gente falou aqui no início, né? É o projeto que protege as crianças, né? Conta mais um pouquinho desse projeto, o objetivo, como ele é feito na prática no Estado.
Tá, assim, a prevenção é um projeto de prevenção primária à violência, né? Então, o que seria prevenção primária é evitar que aconteça, porque existe prevenção secundária, terciária, né? Mas a gente quer atuar antes que aconteça. Por quê? Porque é a maneira mais eficaz, abrangente e efetiva de se evitar que as violências ocorram. Então, o projeto nasceu em 2019, a gente oferecia oficinas para adultos que tivessem contato com a criança, seja na sua rotina de trabalho ou com filhos, sobrinhos, com a ideia de passar informações de qualidade, que nesse contato com a criança ele desenvolvesse habilidades de proteção com elas, né? Então, a gente trabalha mitos, a gente trabalha preconceitos que são relacionados a esse tema, esclarece algumas situações, repassa informações de qualidade a respeito desse assunto, para que ele até repense a forma como ele lida com a criança no seu dia a dia, porque dependendo da forma como você educa o seu filho, você pode tornar ele mais vulnerável ou menos vulnerável a situações abusivas. Então, o nosso objetivo é tornar a criança menos vulnerável através do desenvolvimento dessas habilidades de proteção, né? E daí veio a pandemia, as atividades tiveram que ser paralisadas durante um tempo, daí a gente entrou para as redes sociais, lá a gente repassava esses conteúdos de uma forma... A gente queria democratizar um pouco a informação, né? Então, sair um pouco de livros técnicos, né? E fazer com que as pessoas, no geral, tivessem como entender aquilo e colocar em prática, né? Se questionar, refletir a respeito disso. Então, a gente postava muitos textos orientativos, reflexivos a respeito disso. A gente desenvolveu uma série de atividades que a proposta era, cada semana, os pais desenvolverem uma atividade com a criança, justamente para trabalhar esses pontos. A gente desenvolveu um jogo de tabuleiro. Esse jogo de tabuleiro está disponível para download lá, então qualquer pessoa pode baixar, mandar imprimir em casa ou numa gráfica, né? É um jogo bem interessante. No ano passado, a gente lançou as oficinas para as crianças. Então, a gente vai nas escolas de educação infantil. O nosso foco é o último ano de educação infantil ou o primeiro ano de educação fundamental. Justamente porque quanto mais cedo essa criança for orientada, maior a possibilidade da gente prevenir. A chance de chegar lá no quinto, sexto ano e já pegar crianças vítimas é muito maior, né? Então, o nosso foco são os menorzinhos. Então, a gente trabalha durante 5 semanas com as crianças. A gente faz também 2 encontros com os pais. No primeiro encontro, a gente apresenta o objetivo do projeto, esclarece dúvidas, né? Baixas resistências que podem ter em relação a isso. E no final, a gente apresenta um registro das atividades e quer obter esse feedback, assim, com os pais, né? E tem sido bem positivo, porque às vezes eles vêm apreensivo, mas como é que vai ser falado sobre esse tema com uma criança tão pequena, né? E no último, eles vêm muito tranquilos, porque a criança trata de forma natural, né? No dia a dia, lá no contato com o pai, vai, traz um assunto, e acaba que os pais se tranquilizam a partir daquilo que eles veem, né? A criança tratando como algo que é. É normal, né? É normal falar a respeito disso.
Bom, eu queria aproveitar, nós estamos quase nos encaminhando ao final, mas eu queria perguntar como que as famílias podem procurar a Polícia Civil, tanto aquelas famílias que são vítimas, quanto algum vizinho, algum parente que tenha uma percepção de que algo pode estar acontecendo. Quais são os canais que eles devem procurar?
Bom, antes deixa eu só aproveitar, claro, né, o que a Cristina falou. O projeto, ele foi abraçado pela Polícia Civil e hoje ele está sendo replicado no Estado por psicólogos, policiais civis que foram capacitados. Então, os psicólogos que aderiram ao projeto foram capacitados e já tem o pedido para capacitação dos psicólogos que ainda não foram. Tem um concurso de psicólogos em andamento, então vai ter uma nova capacitação. Foram poucos os que não foram no
foram
começo.
Foram 22 capacitados.
22. E tem, acho que 5 ou 6 só que não foram da primeira turma, né? E aí, com os novos, para a gente expandir o projeto. Então, assim, a ideia é ter em todas as regionais o projeto, porque ele é muito bom, tá? E os canais de denúncia é, primeiro deles, 181 é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Então, através desse Disque Denúncia, a pessoa não precisa se identificar, pode ser o Disque Denúncia anônimo. A gente consegue chegar mais rápido. Tem o Disque 100, que é o Disque Nacional, mas o 181, para nós, ele é mais rápido porque está aqui no Estado. Então, a gente consegue chegar mais rápido a esse fato, a investigação é mais próxima. O WhatsApp denúncia da Polícia Civil, ele é muito rápido também, é o 48 988 44 0011. Através do WhatsApp denúncia, também a Polícia Civil, ela investiga esses fatos. E quem quiser fazer um boletim de ocorrência ou também uma denúncia, pode ir no site da Polícia Civil, www.pc.sc.gov.br, e através do WhatsApp tem a delegacia virtual, é só clicar no ícone da delegacia virtual, lá pode fazer um boletim de ocorrência ou pode fazer também a denúncia, tá? tá? E é importante aqui a gente frisar que se você ouviu o relato livre de uma criança que sofreu uma violência, procure uma delegacia de polícia. É importante não ficar perguntando a essa criança, porque às vezes na pergunta a gente pode implantar uma coisa que a gente chama que é falsa memória, e deixa um profissional policial civil capacitado em trabalhar nesse sentido. Polícia Civil, ela tem capacitado todos os anos policiais civis para tomada de depoimento especial, tem capacitado, né, os psicólogos policiais civis que fazem esse exame de avaliação psicológica, que é o exame pericial. Ele é diferente do depoimento especial, tá certo? A escuta especializada é um procedimento de rede para o trabalho da rede de proteção, que é diferente da produção de prova. Então, quando a gente fala em crimes, né, na investigação de crimes, a gente tem um cuidado muito grande na proteção da prova. Mas aos que tiverem curiosidade, vão lá no Instagram do Proteja Uma Criança, vão lá no Facebook do Proteja Uma Criança, né? A Cristina está lá, a Aline está lá, né, que são as ideias idealizadoras do programa. Ele está muito bom, né? Eu sou fã dele, eu faço a divulgação maciça dele. A coordenadoria das DPCAMs, a Polícia Civil, ela vem divulgando esse programa. O nosso governador, né, o Jorginho Mello, ele pediu que a gente desse divulgação. Ele está lá escrito no banco de projetos do governo do estado. Então, viu, Cristina, a gente vai impulsionar, ele vai cada vez mais adiante. A ideia nossa com os novos psicólogos é que ele chegue a todas as regiões policiais civis do estado, e que a gente trabalhe essas crianças cada vez mais longe. Porque, como a Cristina falou, nós queremos não investigar os crimes, nós queremos evitar que os crimes aconteçam. Esse é o nosso objetivo.
Delegada, e nessa semana tem o dia D desse trabalho magnífico que vocês fazem. Poderia falar um pouquinho, brevemente, da programação?
Dia D é o dia 18 de maio, que vai cair no final de semana. Então, no dia 18 de maio, a gente está programando ações para chamar atenção para o tema. A gente vai estar pegando muito forte nas mídias digitais ali, divulgando informações, divulgando ações, para que as pessoas tenham lá no dia 18 de maio a conscientização de que atos podem ser atos abusivos, da importância da gente proteger a infância, da importância da gente proteger criança e adolescente desses crimes tão graves que caracterizam o abuso sexual, né? A infância precisa ser protegida, a criança, ela precisa estar longe dessa situação que é tão grave, que infelizmente rouba a infância de muita criança e adolescente. Então está na hora da gente acordar, está na hora da gente cuidar, está na hora da gente olhar para o lado. As minhas filhas já são grandes, o meu neném tem 19 anos, mas quando eu estou na rua e que eu vejo uma criança, eu presto atenção no comportamento dessa criança, e se alguma coisa eu vejo que está errado, eu chego do lado e eu intervenho. Ah, a Patrícia, ela é uma pessoa metida? A Patrícia é uma pessoa metida, porque onde eu vejo que tem uma criança que está numa situação complicada, eu chego perto, me aproximo e eu me meto mesmo, porque a criança sozinha não se defende. Então, dia 18 de maio é um dia para a gente refletir, para um dia para a gente pensar, um dia para a gente ir para as redes sociais, que lá a gente vai estar soltando essas informações para que todas as pessoas possam agir em proteção dessas crianças.
Eu agradeço imensamente as nossas convidadas, a delegada Patrícia, a psicóloga policial Cristina, pela disponibilidade de virem aqui até o nosso estúdio. Os microfones da CAET estão sempre abertos para vocês debaterem esse assunto e tantos outros importantes para que a gente possa proteger os catarinenses. Obrigada também, Carol, pela parceria, e a todos que nos acompanham até aqui.
Vocês gostariam de finalizar com uma palavrinha?
Eu agradeço a oportunidade, porque esse assunto, por mais que seja falado, nunca é demais. Nunca é demais chamar atenção para um tema tão importante e necessário para proteger essas crianças, de fato, né?
Eu quero agradecer a Carol, a Milena, a oportunidade de vir aqui, de poder falar para as pessoas, né? E eu quero de público elogiar aqui a Cris, né, a Aline, que são pessoas que elas não param, elas estudam, elas trabalham. Esse projeto está tão bem feito porque essas duas, elas são umas estudiosas e são policiais dedicadas. Então, quero agradecer vocês duas, tá? Dizer que eu tenho muito orgulho de ser policial civil e ter policiais como vocês trabalhando.
Ela vai fazer chorar.
Obrigada.
Muita emoção aqui no estúdio. Obrigada, delegada Patrícia. Obrigada, psicóloga Cristina. Obrigada, minha chefe Melina. E obrigada a você, ouvinte fiel, que esteve conosco nesta sua emissora preferida. Até a próxima entrevista. Um forte abraço.